Muito bem, vamos lá então, vamos. Hoje, né, o Rega, tá aqui a Daiane também com a gente, né, a gente vamos falar aí de imposto de renda, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Rega, obrigado por ter vindo, Daiane também, né, vamos, alguns tópicos, né, porque a gente sempre, às vezes recebe aqui, ué, mas como é que vai ser esse ano, como é que vai ficar, então nós vamos tentar esclarecer um pouquinho aqui para nós, os nossos ouvintes. Tudo bem, Rega, beleza, né, o nosso Luiz Carlos de Almeida, põe aqui mais, isso, certo.
Muito boa tarde, amigos da 99, tá? Luiz Carlos de Almeida, todo mundo já me conhece, tem um programa toda quarta-feira, e nós estamos aqui para dar uma orientação básica para o pessoal que está fazendo declaração de imposto de renda, que vai fazer ou pelo celular, ou vai procurar o contador, ou vai fazer no computador. A gente vai dar uma noção básica para ele, tá bom?
Tá.
E vamos fazendo os questionamentos e vamos aparecendo aí.
Bom, vamos começando. Então, Daiane, você está aqui também, né? Tá, Daiane, aí. Hoje, auxiliando sempre aí o Rega, né? O Luiz Carlos Delmiglio. E cada ano está de um jeito, né, Daiane? O imposto de renda, né? Tudo bem? Boa tarde.
Boa tarde. Cada ano uma nova surpresa, né?
Uma nova surpresa. Só vira um pouquinho o microfone. Isso, certinho. Bom, qual é o prazo aí de entrega, né? Quando a gente fala em imposto de renda. Antigamente era abril, né? Parece que agora estendeu, é isso, Daiane?
Isso, prorrogou o prazo, já é o terceiro ano que o prazo para entrega é 29 de maio.
Ah, 29 de maio.
Maio, isso. Começou a entrega agora no dia 23 de março.
Sim.
E o prazo de entrega é até 29 de maio.
29 de maio.
Isso. Né? A prorrogação do prazo começou na pandemia, né?
Sim. Porque tivemos a pandemia e teve esse algo a mais aí que estendeu-se.
Acabou,
né?
Prorrogando e agora se tornou definitivo. Antes era 30 de abril, passou para
29 de maio
agora.
Então tá aí, gente, é maio, tá? Mas a gente sempre fala aqui, né, Rega? Não deixa pra última hora, né? Nossa, começou agora no último dia 23, gente, não vai esperar chegar dia 29 de maio, né?
Tem duas opções. Também não vai querer apresentar rápido agora, apresentar errado. Tem muita gente correndo atrás, porque tem restituição de imposto de renda.
Sim.
E quer fazer a declaração. Só que as informações, muitas vezes, ele tem que ser vasculhada pelo contribuinte dentro do site da Receita Federal.
Sim.
Cruzando com as informações que já existem lá dentro, para que não tenha problema.
Sim,
porque se ele tiver rendimento acima de R$35.584 tributável, é ordem tributável.
Tá.
Ele está sujeito a fazer a declaração de imposto de renda.
Tá, então é durante um ano, esses 35.584.
A Receita deixou bem claro que é regime de pagamento e não crédito. Então a gente deixa bem claro para todo mundo que o rendimento que ele teve em dezembro de 2024 foi pago em janeiro. Isso corresponde a janeiro de 2025.
Sim.
Em contrapartida, dezembro de 2025 foi pago em janeiro de 2026.
Esse ano, né?
A não ser que a empresa pagou ele no último dia do mês, todo mês.
E fechou o ano, né?
E fechou o ano corretamente. Caso contrário, ele vai ter esse problema de postergação de um mês para frente para tributar.
Vamos dizer assim, de transplantar de um ano para o outro, né? Então sobrou para o ano que vem, né? Que é o caso que você está dizendo, de 24 para 25 e agora de 25 para 26, né?
A gente vai dar um toque aí, Vilão, também a respeito que além dos 35.584, que é o rendimento tributável, quem está sujeito a apresentar declaração de imposto de renda? Quem tem atividade rural, tem sítio, tem propriedade, e os rendimentos da atividade rural, rendimento bruto da atividade rural, foi superior a R$177.920, ele está sujeito a apresentar a declaração de imposto de renda.
R$177.920, né?
Ele tem opção quando ele for fazer a declaração.
Sim.
20% disso daí, ó, nós falamos em receita bruta. Se ele pegar de 177 mil e calcular 20%, vai dar os 35.584. Ah, ele está sujeito a apresentar.
Então ele está sujeito também a apresentar. Né?
Se ele teve uma receita de 177.920, mas na fazenda dele, a propriedade dele, documentado com, pelo regime de caixa, guardou todas as notas, tudo, deu 100 mil de despesa. Deu 77 liquidou.
Sim.
Ele está sujeito porque o bruto atingiu a
sim.
carga tributária.
Sim.
Ele está sujeito. Ele não tem como fugir.
Então tem que se atentar para tudo isso. Né? Não é aquela. Vamos fazer uma continha simples, não. Então tem que ter toda essa, né? Essa atenção. Né?
O contribuinte hoje, ele tem que acompanhar. A televisão fala muito sobre isso.
Sim.
A internet fala sobre isso. Se ele começar a analisar que a vida dele está na mão do governo federal, ele começa a dar em dia.
Sim.
Ele começa a evitar aborrecimentos, começa a dor de cabeça, porque tem muita coisa envolvida aí dentro.
Sim.
Vamos dizer assim, por exemplo, quem tem rendimentos, vou dar um exemplo, um aposentado.
Sim.
Ele recebe lá 8 mil reais por mês de aposentadoria.
Sim.
No final do ano dá 96 mil, só que existe uma parcela isenta.
Ah.
O próprio sistema, já por ele ter se aposentar de uma idade superior, o próprio sistema, quando faz informe de rendimento que jogou lá dentro da declaração pré-preenchida, que já está na mão do governo,
sim,
ele tem que entrar lá para saber se ele está sujeito a apresentar ou não.
Ou não, né? Então tem tudo isso também, né?
Tem que acompanhar, infelizmente.
Hoje é o melhor caminho, né? A gente está aqui com o Rega, a Daiana, é você procurar. Se você está com dúvida, procure, né? O seu escritório, né? De contabilidade, o seu contador de confiança, enfim, porque é importante, viu, gente? Não é brincadeira, não. Bom, eu sei que, né, você está dizendo aí, né, as pessoas obrigadas a entregar, né, uma das, né, das formas que você está dizendo, né, tem mais, assim, esses obrigados a entregar? Quem que está mais,
sim,
assim,
ó,
em cima dos valores, hein,
isso, é isso? Ô, Bilão, é o seguinte, olha, a declaração de imposto de renda, você tem é opcional. Ou você vai pelo modelo completo, onde você coloca todas as suas despesas, ou vai pelo simplificado. O que, que é o simplificado? O simplificado, você não coloca despesa nenhuma lá dentro, você não é obrigado, que a receita já tem lá dentro. Então ela vai te apurar o imposto, você vai lá, concorda com os dados,
sim,
vê declaração de bens e obrigações, confirma lá dentro os dados que foram de 2024 para 2025.
Sim.
E agora, se ele for pela
completa,
ele tem que discriminar, ele tem que verificar todas as despesas que tem lá dentro, médica, tudo está corretamente. Porque se ele entrar lá dentro do sistema e acrescentar mais algum valor que a receita não tenha lá dentro, informado, ele vai para a malha.
Entendi. Vai, ele
vai ter que comprovar.
Tá.
A opção é rápida e objetiva. O contribuinte, infelizmente, tem que aceitar o que está lá dentro do
da
sistema
federal.
Entendi.
Não tem opção.
Quais são essas despesas aí que você está falando que pode ser utilizada para declaração, caso aí a pessoa queira, né? Colocar aí na completa, né? No caso.
Completa. Ele pode usar despesa médica, despesa de escola, de saúde,
dentista,
né, odontológico, né?
Tudo. Ele só não pode utilizar, vamos dizer assim, a despesa supérflua de sobrevivência
despesas
normal
fixas,
do ser humano.
Né?
Ele não...
Tá, por exemplo, uma compra de supermercado não interessa para a receita,
não,
né?
Não.
Porque
não,
ali também já é tributo, tá, combustível, né?
Arrumou o carro, quebrou, bateu.
Também não.
Não,
né?
Não.
É mais, então, eu estou vendo que é focado mais a parte da saúde.
Saúde e escola.
A escola. Saúde e educação, né?
Isso. Porque todas as empresas, todas as escolas estão obrigadas a mensalmente prestar informação para o governo federal.
Ah, tá.
A respeito de o aluno que está lá, o CPF do aluno e vinculado ao pai. A partir do momento que a própria escola já apresentou essas informações, já está lá dentro.
Já está lá.
Na pré-preenchida, já está lá dentro.
Sim, sim.
Certo?
Entendi.
Então, muitas vezes o cara fala assim, mas eu paguei a escola, aqui está apresentando 18 mil reais de despesa anual, só que eu paguei 23. Talvez esses 5 excedentes seja lanche, que a escola cobrou,
material
não tem nada a ver.
Entendi.
Estamos falando de educação.
E lembrando que a educação vai refletir na declaração de quem a criança for dependente, no caso de pai separado. Quem é o responsável pela criança? A guarda é da mãe.
Despesa é ela que vai
na declaração da mãe.
Que vai ter que declarar.
Exatamente. Né?
Ok. A questão também da... você está falando do médico, né? Hoje, eu acho que a pessoa tem que ter algo, né? Para... comprovar, né, que gastou ali no médico, pagou uma consulta, é isso? Também?
É isso mesmo, porque, olha, uma boa parte da população hoje tem plano de saúde.
Sim.
O plano de saúde automaticamente já está lá dentro.
Já está lá dentro
da própria enchida, está lá dentro.
Entendi.
Agora, vamos dizer assim, ele tem um plano de saúde, só que aí ele vai num dentista, que o dentista, o plano de saúde não cobra o dentista,
isso.
Ele vai lá e gasta aí 3, 4, 5 mil reais no dentista.
Entendi.
Ele vai lá e paga por PIX, porque orienta ele pagar com o PIX e o CPF do dentista, de quem for lá.
Sim, do
aí ele vai na declaração,
né?
De aposenta dele, declara, ele olha, pega a declaração dele, vê que não está esse dentista lá dentro,
o valor, né?
Não,
dentista,
ele coloca lá dentro. A receita vai glosar. Por quê? Porque se ele pagou sem documento que a gente diz é o seguinte: quando ele vai no dentista, quando ele vai no psicólogo, no psiquiatra,
sim,
ele é obrigado a pegar o recibo.
Pelo menos um recibo.
Documentar por quê?
O pagamento, né?
Quando o dentista vai emitir o recibo para ele, o dentista é obrigado a fazer o DMED. O que é o DMED? É uma declaração do médico,
do atendimento,
já informando a receita que está recebendo daquele contribuinte.
Daquele CPF, né?
Pronto, isso. Já está amarrado com o CPF.
Entendi.
Agora ele vai no dentista, vai no psicólogo, vai não sei onde, paga com PIX. Pega comprovante, o próprio dentista, o próprio médico que for, não declarou.
Não declarou aquela
receita. E aí como é que ele vai comprovar, né? Aí fica difícil.
Ele vai com a malha.
Sim.
Se ele não comprova na malha, o infrator é ele. Utilizou uma despesa indevida.
Entendi.
Ele vai ser notificado pela receita, vai ter que ir lá tentar comprovar que ele pagou por PIX, mas o médico que foi o infrator, não foi ele.
Sim.
A receita vai jogar em um cantinho, vai notificar o médico,
sim,
o psicólogo, para apresentar esse rendimento, o psicólogo, o médico.
O médico, o dentista.
Não, Bilão, aproveitar uma coisa bem básica. Isso,
sim,
acontece muito, viu?
Sim.
A gente está no ramo dia a dia e vê. Você vai num médico, dentista, algum lugar assim, e ele paga diretamente para o médico, para o dentista, ou para a clínica dele, põe o nome da minha esposa, põe o nome do meu filho.
Isso acontece, né?
Acontece.
Nós estamos passando aqui as coisas que realmente... as dúvidas, né?
Ele vai lá...
Não vai aparecer.
Da malha fina,
sim,
é despesa médica, odontológica...
Entendi. É a saúde e a educação.
E chega na declaração de imposto de renda e quer declarar.
Tá, e aí dá essa complicação. Agora, a questão da educação, acho que também acontece, mas é mesmo, né? Porque as próprias escolas precisam também já fazer esse cruzamento aí, né?
As escolas hoje estão bem orientadas.
Particulares, né? Que a gente diz isso.
Estão bem orientadas a separar o que é o custo da educação,
isso,
e o que é o custo de manutenção,
sim,
de livros, essas coisas. Quando você recebe aquele informe de rendimento na sua casa,
sim,
já vem separado aquilo lá.
Sim.
E quando vai para a receita, já está separado.
Já está separado também, né? Estou entendendo. Eu acho que a nossa população também está entendendo, né? E como é que a gente obtém, né? Que você falou que a receita já está... Quando você vai, né, fazer a sua declaração, mas ela já tem aí um informe. Como é que a gente obtém esses rendimentos que para cruzar lá com a receita, mais ou menos, saber, né, o que a receita tem já lá a respeito de cada CPF, no caso, ou CNPJ, enfim? Como é que faz isso?
Primeiramente, a receita tem todas as informações lá dentro do que o contribuinte, que eu digo pessoa jurídica ou pessoa física, sim, informou.
Tá.
Tá? Uhum. Segundo, quando ele vai cruzar essas informações, uhum, ele vai pegar tudo lá dentro do que já está informado lá dentro.
Sim.
A partir do momento que ele quer verificar o que está informado lá dentro, a Daiane, minha filha, vai passar as informações de como ele vai acessar o sistema da Receita para buscar essa informação lá dentro e depois tentar cruzar com o que ele tem na mão que a empresa forneceu.
Entendi.
Que está dando muita divergência.
Sim.
Vou dar um exemplo típico: uma pessoa que apresentou um informe de rendimento para mim de R$68 mil, trabalhou numa empresa X, entrei na Receita Federal, ela estava R$78 mil.
10 a mais.
10 mil a mais. Ah. Ele veio perguntar pra mim, eu falei, meu amigo, aceito 78, depois você vai discutir o que tá errado.
Porque qual é essa diferença? Isso,
é porque a Receita vai levar em conta que a informação que tem lá
já
enviado,
né,
pelo contador, que foi enviado lá referente os holerites, o pagamento mensal.
A gente não tá aqui para culpar ninguém, mas existe muitos escritórios, muitos contadores que faz as informações. Depois, vamos dizer assim, constata que houve uma divergência nas informações de um X funcionário. Ele retifica o lerite, retifica tudo e não retifica as informações da Receita.
O INF,
lá ficou errado.
Sim.
Desde 2025, para entrega agora em 2026, sei, não, né, existe mais a DIRF.
Ah, não tem a DIRF.
Não tem a DIRF mais, que é onde gerava o informe de rendimento.
Sim.
Começou em janeiro de 2025 a obrigatoriedade de ir essas informações no E-Social e no REINF.
Então, DIRF
então,
já
mensal,
não...
Então, tá tudo lá dentro.
Entendi.
O que, que a gente está instruindo o pessoal para esse ano de 2026 que queira os informes de rendimento referente ao ano calendário 2025? Tem que ter a senha GOV.
Ah, sim.
As,
né,
pessoas precisam ter a senha
do governo,
GOV,
né? Isso.
Ter a senha GOV no nível ouro.
Sim.
Aí a pessoa vai, ela mesma pode acessar o portal do ECAC, que é o portal lá da Receita Federal, com, sim, o CPF e a senha GOV.
Sim.
Lá ele vai acessar os demonstrativos.
Sim, que
e
vai
lá
estar.
Ele vai conseguir tirar o informe de rendimento dele.
O que está
é
lá?
Que está na Receita Federal.
Que é o descritivo da
Porque
Receita Federal.
Porque muitas vezes
Federal.
Ele pode solicitar para a contabilidade pode fornecer esse informe que tem lá no sistema,
sim,
contábil, mas pode acontecer esses casos. A pessoa, o contador, retificou a informação no sistema, mas não retificou
mas não lá na Receita,
a informação na Receita.
Ah,
que é aí
tá.
Que tá, já está dando muita divergência.
É essa
com isso.
Divergência que pode isso, ocorrer, isso, né? É isso, né, Rega? Como você estava falando agora. E aí, como é que faz, né? Então, vamos lá pela Receita, que é o melhor caminho.
Olha, o caminho correto hoje, infelizmente, enquanto o governo não amarrar tudo isso certinho, vai pela Receita, porque sim, senão você vai ficar na malha fina, não vai receber a restituição se você tiver direito, e se tiver imposto de renda a pagar, você vai pagar errado, ela vai te multiplicar, pagar a diferença.
E uma perguntinha assim, né, simples e rápida. Geralmente é a mais que a Receita tem ou tem o inverso também?
Não, pode ocorrer.
Pode ocorrer o inverso, ocorrer. Ter menos lá na Receita?
Agora o contribuinte fica naquela. Se for a menos, eu vou pela Receita. Se for a mais, eu quero pelo meu.
Eu quero ir pelo meu,
o
né?
O que vai estar na Receita é o que o contador, porque a contabilidade informou no E-Social e no REINF.
O melhor é, então, como você está dizendo,
isso,
pela Receita, lá
isso,
o que está o descritivo da Receita.
Que é o que vai estar realmente informado automaticamente na sua declaração de imposto de renda.
Tá.
E o essencial, acho que para todos os contribuintes, é verificar sua senha GOV, ver se está tudo ok, ver se está no nível ouro.
Né? E aí, por exemplo, né, tem pessoas que vão lá e fazem ele mesmo a declaração. E se ele fizer com erro e vem alguma coisa lá da Receita, como é que ele vai depois... Por isso que eu estou dizendo, né? O Rega está aqui, a Daiane está aqui, para a gente orientar as pessoas a procurar os profissionais, né? Para não acabar exatamente nessa pergunta que eu vou fazer para você. E depois, se ele errou, ele mesmo mandou, tem um jeito aí de retificar? Como é que funciona?
O próprio sistema da Receita vai apresentar lá dentro do ECAC uma notificação para ele. Muitas vezes essa notificação acaba indo no celular dele, olha só, no celular dele, na caixa de e-mails. olhar bem de outras coisas para não ter
dúvida. Ah, é? E nunca por um outro e-mail, é só por e-mail, aquele e-mail que tem o cadastro.
Tem que justificar, porque ele vai receber essa notificação. Ah. Para ele poder acessar a Receita Federal, ele tem que estar no nível ouro.
Isso.
Se ele tiver prata ou bronze, ele tem que fazer adaptação para ouro. Para fazer adaptação, ou é reconhecimento facial, ou então
por banco,
ele pode ir até o banco e ele faz, tudo bem.
Sim.
Aí ele constatou que lá dentro, o valor que está lá dentro é 78 mil reais, vamos falar um número certo.
Ah.
Só que o informe de rendimento dele está 68. Se ele fizer os 68, ele vai para a malha. Ele vai para a malha, ele vai ficar aguardando na fila para poder esclarecer, ou então a Receita vai emitir uma notificação da diferença no imposto.
Sim.
De 78, e ele formou 68, e vai ficar lá pendente, ele fica sujeito.
Vai ficar uma multa, vai gerar uma multa.
É, mas o problema é o seguinte, que a Receita hoje, do jeito que o sistema está funcionando, passou 90 dias, já bloqueia o CPF.
Opa, aí é complicado.
Aí, ó.
Sem CPF é difícil. Né?
Não, você tem uma ideia. Então vai obrigar ele a correr atrás. E o correr atrás não adianta ir lá em Araraquara, na Receita, em Rio Preto. Não, não. É no sistema.
Isso,
ele
tem que ter
o acesso no ECAC pela conta ouro. Lá dentro ele vai descobrir aonde que está o erro, tudo direitinho. Lá ele vai apresentar a retificadora, vai apresentar todas as informações e limpa o nome dele.
Sim.
Somente isso.
Mas tem que fazer certo, foi isso, né?
E verificar se realmente está obrigado a entregar. Porque às vezes a pessoa vai ver, passou R$1.000 do meu limite aí, não vou entregar.
Sim.
A pessoa fala, não vou entregar. Vai vir a notificação que estava obrigada a entregar
e
aí gera uma multa.
Entendi.
Então, às vezes, por diferença mínima que a pessoa deixa de entregar, porque fala que pensa que não vai ser notificado, vai notificar.
Sim.
E aí vai ter que pagar multa.
Vai
às vezes é mais fácil pagar o contador do que depois ter que pagar uma multa por falta de entrega.
E o que eu estou sentindo aqui que é o certo a gente pagar o que a Receita está mandando e pronto, acabou. É isso, né?
Exatamente.
Bom, gente, tem mais algo aí pra gente falar, né? Porque vamos lá, vamos, né, passar todas as informações possíveis aqui hoje pro pessoal.
Uma coisa que eu queria lembrar da regra da isenção dos R$5.000. Pode ser que muitas pessoas estejam confundindo isso.
Sim.
A validade dos 5 mil é a partir de 2026 para entrega da declaração em 2027.
É, porque esse ano estamos ainda a declaração de 2025, né?
Exatamente.
Então...
A regra dos R$5.000 é a partir de janeiro, recebimentos.
A partir de janeiro desse ano, né?
Receber em fevereiro, né?
Sim.
Competência janeiro, recebimento em fevereiro, a parte de R$5.000 para entrega do ano de 2027.
Então é só em 2027, na declaração de 2027.
Exatamente. Para simplificar, uma pessoa ganhava R$5.000 em dezembro, na folha de pagamento, ele recebeu no começo de janeiro.
Sim.
Ele foi tributado.
Sim.
Sobre os R$5.000. Por quê? Porque quando foi feito o cálculo do imposto de renda em dezembro, já pegou a tabela anterior.
Anterior, né?
Janeiro, ele teve o imposto de renda retido na fonte. Quando fechar a folha de pagamento de janeiro, que ele vai receber no começo de fevereiro, já está isento.
É isso aí. Então,
já está isento.
Tá, então, fique bem claro, né, que os cincão aí que falaram tanto, né, os 5 mil é só para 2027, hein, gente?
Exatamente.
É para
a
declaração de imposto de renda de 2027. Vamos deixar bem claro aí, a Dayana tá lembrando, isso é importante, né, porque isso foi falado muito, né, muita propaganda aí do governo a respeito de 5 mil.
Pode ser que muita gente confunde e fala, não, eu não tô obrigado porque eu recebi...
Sim, não tem nada a ver. Então, é a partir de 2026 e 2027. Da declaração aí dos 5 mil, né?
É, a gente faz um trabalho, Bilão, o ano inteiro, vinculado a todas as informações que ocorrem aí. A gente tem todo tipo de argumento que a gente procura para tentar fugir. Fugir, não quero pagar, não quero fazer. Hoje, tudo é tributado.
Verdade.
Tudo é tributado.
Não tem nada mais.
Tem uma casa, que você comprou uma casa por 70 mil reais, faz 6 anos que está na declaração de imposto de renda, e vendeu a casa por 500 mil. você vai pagar imposto sobre 430.
Exatamente.
Se o teu contador ou você, na esperteza da legislação, fez a atualização desse bem de 70 para 90 para 100, ou então você reformou o imóvel,
foi indo devagarzinho,
jogou lá,
né?
Jogou lá dentro, era 70, passou para 90, passou para 120, passou para 200, 220. Você vendeu a casa por 208, por 500, 220 você vai pagar imposto. Se não, os 500 menos os 70,
aí
15%.
É o imposto pesado.
Não tem,
né?
Opção, é. Não tem opção.
É isso, né? Gente, a gente tá passando aqui, né, as informações para você sempre ficar atento, né? Já que ninguém quer que ninguém perde dinheiro, não, né, Rega? É o contrário, né? Para as pessoas estarem atentas.
Tem que ficar esperto, né? Tem que ficar bem esperto, dia a dia.
É.
Contribuindo.
E hoje muda-se bastante, né? As regras aí do Fisco Contábil do Brasil é muito atual, né? Toda hora tem uma coisinha ali diferente.
Esse ano veio...
É, né?
Pra dar uma boa mexida com todo mundo aí.
É. A gente não pode esquecer que o governo só consegue manter a máquina administrativa
com arrecadação. Sim, com arrecadação.
Nunca vai reduzir
o gasto
de manutenção. Você vê que todo ano a gente ouve aí 5 mil, 10 mil.
Sempre é mais,
mil,
né? É.
Pessoas novas dentro do cordão e vem esse dinheiro.
Sim.
Do bolso do contribuinte.
É lógico. De todos nós, né? E sempre está ali uma coisa sempre a mais. A gente vê, por exemplo, né? Eu vou dar um exemplo aqui, geralmente IPTU sempre vem com reajuste, né?
Sim.
IPVA também eu tenho visto, inclusive deu um pulo grande, né? O IPVA, os carros que valiam bem menos, hoje já está, né, valendo quase o preço de zero, né? Carros de 10 anos atrás, quer dizer, nunca se perde.
E o salário?
Não vou nem falar.
Menos o salário.
Não vou nem falar, né?
A gente... Tem muitos.
Na verdade, ele não é corrigido e não acompanha, exatamente. Gente, obrigado, né? Passa o Daiane, né? O WhatsApp lá da RG, né? Para o pessoal também, se porventura quiser. Ah, eu ouvi lá o Rica falando, a Daiane, tô com esse problema aqui, né? Passa,
pode,
né? Pode procurar vocês.
Telefone fixo 3262-7482 ou 3262-7483. Celular DDD 16 99781-3817.
Repete, é porque o celular é importante, né?
O celular, para falar com o Rega.
Isso.
16 99781-3817.
Sim.
E para falar diretamente comigo, o DDD é 16 99742-1727.
Isso, ou também dúvidas, manda aqui pro zap aqui da rádio, a gente passa.
Ou pode acessar também. A gente tem
um site, né?
www.rg-afc.com.br.
Tá.
Coloca a sua dúvida lá dentro e assim
que
primeira chance que a gente
vê. Repita aí,
www.rg-tracinho AFC, A de amor, F de faca, C de coração, .com.br.
Tá aí, né? Obrigado, viu, Rega?
Agradeço
sempre
pela atenção.
Lembrando mais uma vez, não vamos deixar para a última hora.
Ah, sim, eu já comecei falando
vamos
isso.
Vamos correr atrás da documentação para não entregar errado, para não ter dor de cabeça.
Não ter dor de cabeça, isso.
Para não faltar documento.
Isso, né? É 29 de maio, mas dá tempo ainda, 2 meses ainda pro pessoal procurar. Né?
Olha, só para simplificar a finalização de tudo isso daqui. Lá dentro da Receita, já você vai procurar, já existe uma declaração pré-preenchida. Você vai só verificar se os dados estão corretos lá dentro. Se tiver tudo correto, você só vai na declaração de bens e direitos. Por quê? A declaração de bens, direitos e obrigações aparece o ano anterior, 2024.
Sempre o ano passado.
E vai ficar 2025 aberto. Se você continua com aquele bem, com aquele direito lá dentro, você já coloca lá dentro.
Isso.
Só automaticamente o sistema vai fazer a sua declaração.
Gente, quem tiver uma declaração simples, que não tem muita informação para ser passada, também pode fazer sozinho, tem via, aplicativo, né, você pode abrir direto no ECAB, com a sua senha Gov.
Exatamente, eu entendi, mas então, gente, é isso, né? Qualquer dúvida, repita o telefone, pelo menos, da
vamos
RG.
Vamos lá, o celular é 16 99742-1727,
tá.
Ou 16 99781-3817.
É isso. Obrigado, Daiane, também.
Nós agradecemos.
Né? E até a quarta que vem, aí não sei, né, se a gente vai gravar ou se, né, o Rega vem aí, a Daiane vem, enfim, vamos passando o quanto mais, né, informação para as pessoas, que isso é importante. Informação ajuda muito a gente,
com certeza.
Né?
Agradecemos de coração e colocamos à disposição de todos os contribuintes, todos os amigos que a gente tem na cidade, na região, só nos procurar.
É isso aí.